Gostaria de agradecer a sua presença e ter aceitado esse convite. A gente teve um certo problema para conseguir remarcar essa sessão, mas que bom que você está aqui, que bom que vocês também estão aqui para prestigiar essa sessão e entrar na roda das discussões.
Eu quero agradecer primeiro o convite por estar aqui. Fiquei bem feliz com o convite, porque é um filme que eu tinha visto não faz muito tempo. Eu vi esse ano ainda, no início do ano, acho, o filme. E o Márcio já mais ou menos me apresentou, falou, eu sou do jornalismo, né? Só que eu venho trabalhando, tanto na minha dissertação quanto na minha tese, eu trabalhei com essa intersecção que existe entre a ficção e o documentário. E esse filme é mais um exemplo, né, contemporâneo assim, de filmes que vem trabalhando com essa intersecção. Eu gosto muito desse filme, acho que é um filme bastante, ele tem uma potência muito grande assim, né? É um filme, eu não sei se vocês conhecem vocês são todos alunos do cinema, né? A maioria não.
Não.
O pessoal do cinema deve conhecer um autor que é um dos principais autores assim bem introdutórios que fala sobre o documentário, que é o Bill Nichols. Ele tem um livro que se chama Introdução ao Documentário e ele fala que todo filme é um documentário, né? E porque ele fala sempre desses aspectos da cultura que o produziu, né? Tanto do diretor quanto dos personagens e das pessoas ali. E por isso ele considera que todo filme é um documentário, né? E na mesma linha de pensamento do Bill Nichols, eu concordo com ele que todo filme pode ser considerado um documentário. E ao mesmo tempo, eu não gosto muito de fazer essa classificação. Eu venho discutindo essa classificação entre cinema e documentário, na verdade, essa intersecção. Porque dentro do jornalismo é muito difícil de a gente estudar cinema, que existe um preconceito muito grande. E ainda mais que eu trabalhei com autores, né, com diretores que trabalham com essa intersecção, é muito difícil de a gente conseguir argumentar para os nossos colegas jornalistas e dizer que a gente está fazendo jornalismo e quem fez esse tipo de filme, de certa forma, também tem uma relação com o jornalismo, né? E eu acho que eu concordo com o Bill Nichols que todo filme pode ser considerado um documentário, mas eu também penso que a gente também pode considerar todo filme uma ficção, já que ele não é a realidade toda, né? Ele é um recorte dessa realidade. Eu anotei algumas coisas para falar aqui e agora eu estava assistindo o filme, fui anotando outras coisas assim.
Mas, pelo um lado, só para acho que manter diálogo com isso, verdade e mentira têm a mesma estrutura, né? Nesse sentido, né? Porque você tem que usar os mesmos dispositivos para você contar uma coisa ou outra, né? Se você pensa assim, para você contar um fato, né? Você tem que fechar o 6W, né? Responder aquelas perguntas: o quê, quando, como, onde. E para mentira também é a mesma coisa. Se você fechou isso, você dá a aparência de verdade, né? Para tudo.
Só que o que eu acho que no jornalismo o pessoal esquece é que, na verdade, tanto quando tu conta uma história através de um texto, quando tu faz uma reportagem, enfim, ou uma reportagem fotográfica, ou quando tu faz um filme, mesmo que tu queira fazer um documentário, o que tu está mostrando ali é um recorte dessa realidade. Ela não é a realidade toda. Então, se eu opto por apontar minha câmera para cá, eu não tô pegando todo, né? Então, eu já tô fazendo um recorte. E um filme também tem todas as montagens e todas as escolhas e todas as perguntas também que o diretor faz para o entrevistado, que acabam induzindo também versões dessa mesma história, né? E eu acho que esse filme, O Branco Sai, Preto Fica, ele consegue borrar bastante essa fronteira, né? E ele acaba subvertendo então isso tudo a partir de dentro, assim. Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista com o diretor, com o Adirley Queiroz, que tá no YouTube até, naquele, acho que é Itaú Cultural, né, que tem vários, eles têm um projeto de cinema, eu acho, não vou me lembrar agora o nome, mas eles têm entrevista com vários diretores, e ele explica um pouco como que funciona o processo criativo dele, e eu acho muito bacana ver assim como que os diretores eles explicam o seu processo criativo assim. E ele fala que ele tem algumas ideias, né? E ele lança essas ideias para os amigos dele, né? Para as pessoas que ele conhece, que ele quer que trabalhem no filme e tal, porque tem histórias a contar. Porque eu não conheço todo o trabalho dele, mas pelo que eu vi, assim, ele sempre faz esse link entre a verdade e a mentira e tal. É engraçado esse negócio, porque isso é uma coisa que persegue o jornalista, assim, esse negócio da verdade, a verdade, a verdade, sabe? Como se a gente pudesse atingir uma verdade absoluta em algum momento, em algum produto que a gente publica, ou enfim, que é uma falácia, assim. Mas o que eu estava falando era que ele explica que ele lança a ideia para esse personagem, então, assim, ele queria falar nesse filme sobre essa história que aconteceu, que é verdade, né? Que aconteceu lá nesse baile de Black Music na Ceilândia. E ele falou com esses dois, com esses duas pessoas que ele já conhecia, porque ele mora lá na Ceilândia, né? Só que esse personagem, o Marquinho, acho que é, né? Marquinho, que é o que está na cadeira de rodas, que já fez outro filme com ele, que começou a se interessar bastante por cinema e que dá dicas para ele e tal, eles conversam, ele vê filmes e tal. Ele conta, inclusive, que ele virou cinéfilo também depois que eles começaram a ter uma relação e tal. E aí ele diz que ele lança essa ideia, ah, vamos fazer sobre, né, esse acontecimento. Ele tinha uma certa dificuldade de abordar a temática, mas ele, ao mesmo tempo, ele é no filme mostra que ele é o mais ligado, né, ainda aos acontecimentos lá, que já tem quase 30 anos, né? Mais de 30 anos, 31 anos.
30,
É,
31,
86, né?
86.
É. Aí, só que aí ele tá numa cadeira de rodas. Ele disse: eu quero, mas eu quero um filme que me faça voar. E aí ele efetivamente não voa, mas ele constrói uma bomba que vai voar com a voz dele e das outras pessoas todas da Ceilândia e tal. Então, ele que deu essa ideia de eles, né, terem esse diálogo, assim, digamos, com a ficção científica, né? E eu acho que no contexto brasileiro tem vários diretores que vêm tentando trabalhar com fragmentos da realidade, né? Mas não presos como os jornalistas são presos, né, a essa realidade. Porque, na verdade, são estratégias narrativas, né? Porque esse outro personagem, por exemplo, do futuro, ele vem para avaliar tudo isso que tá acontecendo assim naquele contexto, né? E eu no meu mestrado eu trabalhei com o Jorge Furtado, não sei se vocês conhecem, o filme mais famoso dele é o Ilha das Flores, que acho que todo mundo viu na escola, porque é um filme que passa em todas as escolas, né? E o Jorge Furtado, ele trabalha bastante também com essa intersecção entre o cinema ficcional e o cinema documental, né? E ele também, né, ele aborda temas que são, né, que são reais, na verdade, mas ele sempre tenta basear a narrativa dele em algum fato, né, que é fictício ali, né? Então, não sei se algum de vocês, se alguém já viu o Ilha das Flores, alguém já viu? É um filme que conta, na verdade, uma trajetória de um tomate. É um tomate que apodrece, que não sei o quê. E só que, na verdade, o filme ele tem uma história assim muito forte, que ele vai fazer uma crítica uma crítica bastante forte contra o capitalismo e o lixo e o consumo que o capitalismo leva e a produção de lixo, enfim, né? E ele vai trabalhar com vários documentos históricos que vão comprovando as teses dele e, ao mesmo tempo, a trajetória segue o percurso desse tomate que uma dona de casa compra e leva para casa, ele estraga, ela joga no lixo, ele vai parar em outros lugares e tal, né? Então, me lembrou um pouco, né, essa forma também de montar a narrativa do Adirley, me lembrou um pouco isso, né? Me lembrou um pouco essas estratégias de montagem de narrativa que também o Jorge Furtado trabalha nos filmes dele. Esse é o filme mais famoso, mas tem outro também que ele trabalha bastante com essa ideia da ficção e do documentário, que é o Esta Não É a Sua Vida, que também é um curta-metragem, os dois são curtas e tal. Bom, e assim, eu acho esse cinema muito bacana, assim, esse cinema que está sendo produzido, por exemplo, pelo Adirley, porque é um cinema de baixo orçamento, né? Nos Estados Unidos eles chamam isso de Z-movie, né? Ou filme, cinema trash, enfim, cinema marginal. Eu até olhei hoje na internet para ver quanto que ele tinha custado, porque é evidente que é um filme barato, né? Porque a nave espacial é um container e tal. E ele custou 230 mil. E a média dos filmes nacionais é 5 milhões para participar. Os filmes que são feitos para participar dos mesmos festivais que esse participou, né? Então ele vai estar concorrendo lá com filmes que custam 5 milhões. Né? E eles fizeram um filme com 230 mil. E ele já era um cineasta consagrado, ou seja, se ele quisesse conseguir mais dinheiro para trabalhar nesse filme, ele possivelmente conseguiria. Mas o problema de conseguir dinheiro para produzir um filme é que tu também fica preso a algumas coisas que tu precisa fazer se alguém tá bancando teus filmes, né? Tá pagando para que tu faça o filme, né? Então, ele tem essa estética do tecnicamente mal feito, que às vezes até é uma coisa proposital, né? Pode ser por falta de dinheiro, mas pode ser também por dar uma ideia realmente de uma estética mais suja, digamos assim, de uma fotografia mais granulada, enfim, né? Só que se a gente for observar, se a gente for observar a narrativa realmente dele, ele tem planos muito bem elaborados, assim. Ele tem um roteiro muito bem estruturado, né? Então, embora ele seja um filme que custou pouco e que tem essa estética mais, digamos, underground, ele é um filme muito refinado assim na narrativa, né?
Não acho que essa opção estética tem a ver com a ideia de
De
marcar o lugar de fala do Adirley, né? Já que ele pertence à Ceilândia, ele tem esse pertencimento a um núcleo de produção de filmes marginais na Ceilândia,
Sei
né?
filmes, né? Tu acha que
Acho que tem a ver, não
tem
sei,
a ver com
me parece que sim, não sei se
a
você
estética do bairro, assim, eu acho, né?
acho que é assim, assumir, eu pertenço a esse espaço, vou falar desse espaço, então para que eu fale desse espaço, eu só posso representá-lo da forma como melhor lhe convém, né? E é a
Eu
partir
acho.
dessa estética mesmo da marginalidade, né? Não uma superprodução nem
É, eu
nada
acho
disso,
também.
senão apagaria a realidade, eu mascararia todo aquele universo do cenário que a gente vê, né? Por onde onde se passa ali na Ceilândia, tudo é um subúrbio assim sujo, que não tem grandes construções, elas são feias, enfim, né? Aquilo remonta, parece, os cenários remontam à própria estética do filme, né? Não teria outra forma de apresentar o senão a partir dessa opção.
É, eu acho também, eu acho que isso... Por isso que eu até falei assim, filme é tecnicamente bem feito e pode ser proposital ou não. Eu acho que tem esse propósito mesmo, né? E eu vejo isso também na linguagem que eles utilizam, né? Então ele respeita muito os personagens como moradores ali da Ceilândia. Ele não impõe, pelo jeito também, ele não impõe um roteiro que façam eles, que obrigue eles a mudar a própria linguagem que eles utilizam e tal. E se vocês verem ele falando, ele tem essa linguagem, ele mesmo tem essa linguagem, ele faz parte realmente daquela comunidade ali, né? Então, tem uma coisa assim que a Ceilândia, né, ela na verdade, ela é uma cidade, ela é fundada na exclusão, né? Ela é criada para que as pessoas que foram para lá para a construção de Brasília, enfim, naquela época lá do... que estavam construindo a cidade, não ficassem lá na cidade. Então, eles criaram uma outra cidade. Inclusive, ela vem... O nome Ceilândia vem de Sei, que era uma campanha que eles fizeram, que era uma campanha de erradicação de invasões. Olha que coisa absurda isso. Aí, eles criam uma cidade que fica fora. E aí o filme tem essa história do passaporte. Tu tem que ter um passaporte para entrar lá nessa cidade, senão tu não pode entrar, né? Então, a ideia deles é realmente botar uma bomba que leve as coisas que são típicas ali dessa Ceilândia lá para Brasília, né? Então,
esses toques de narrativa distópica, né, dão uma certa... uma sincronicidade do passado factual com esse universo ficcional que é criado por meio dessa figura do detetive viajante temporal, né?
2070 ele era, né?
Eu fiquei pensando muito em... tem vários outros filmes, mas eu me lembrei muito imediatamente de Código 46, que também tem essa ligação de... apenas os abençoados, digamos, ficariam na grande cidade. No seu entorno ficariam os marginais. E os marginais, eles não podem ter acesso à cidade, né? Exceto com identificação, né? Uhum. Então, a livre movimentação das pessoas são apenas para os ricos. Então, os pobres, eles ficam limitados, né? Então, esse contorno distópico acentua muito a ideia do racismo, que já está presente no título, né? Então, esse... quem que pode entrar em Brasília? Apenas os que detêm passaporte, mas fica muito subentendido quem detém passaporte, quem tem os meios de produção também.
Uhum. É verdade. E tem o negócio do título, né, que é uma fala lá do policial, né, que é uma coisa que eu fiquei pensando assim também quando estava pensando agora essa semana no filme e tal, que é branco sai, preto fica, né? E na nossa sociedade é quase sempre o contrário disso, né? Que naquele contexto ali o preto ficaria para apanhar mesmo da polícia, né? Por isso que os brancos podiam sair. Mas, na verdade, o que acontece nos nossos espaços, até dentro da nossa universidade, é preto sai e branco fica, né? Que é o contrário do que acontece ali, né? Então, é bacana, assim, até pensar nessa coisa de como que, né, que esse título também é uma coisa, assim, que... E tem algumas coisas que são bem... que eu anotei agora quando estava vendo, assim, que não tinha me chamado atenção antes, assim. Por exemplo, aquela moça do futuro que entra em contato com ele e tal, ela fala lá, né, de 2070, né, que as coisas estavam difíceis por lá, que a vanguarda cristã tomou conta e tal. Isso era uma coisa que não tinha nem me passado, eu fiquei pensando, sabe, no... E é uma coisa assim que o cara é meio visionário, né, porque, né, pensando também nas bancadas cristãs em outros espaços políticos do nosso Brasil e tal.
Fiquei acho que pensando... é um filme que dialoga muito com o nosso tempo, né? No sentido do recrudescimento de uma direita, de um discurso religioso muito forte. E acaba dando uma ideia de que os tempos históricos são cíclicos, né? Me recordo muito do prefácio do Alan Moore em V de Vingança, que é uma graphic novel que também é distópica, né, em que ele começa a dizer, né, em 1983, que havia uma onda super conservadora graçando na Inglaterra, que as minorias estavam sendo perseguidas, que homossexuais estavam sendo presos, que jornais tabloides acalentavam a ideia de campos de concentração para vítimas da AIDS. E ele estava ficando muito apavorado com tudo aquilo e tinha muita vontade de ir embora da Inglaterra com a filha dele, né? Que parecia que era um lugar totalmente inóspito para se viver socialmente, né? Isso em 83, né? O quanto a gente não está vendo, a gente passando por isso novamente, né? Uhum. Num período de 30, pouco mais de 30 anos, né? Quanto no verdade. Ciclo do filme.
É, exatamente. No ciclo do filme acontece a mesma coisa, né? É muito... as falas do viajante do futuro também são muito interessantes, assim, né? Ele vai pesquisar o problema com as populações periféricas. Novidade! Né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui agora. Eu fiquei pensando, assim, eu sempre acabo puxando um pouco a brasa pro meu assado e pensando no jornalismo e no que tem de documentário e tal, né? E eu fiquei pensando em como que a narrativa, mais uma vez, foi construída, assim, e eu achei bacana, assim, ele não mostrar os depoimentos dele como a maioria dos documentários mostram. Então, só quando aparece lá na nave que vai aparecer eles falando. Porque senão é sempre, assim, é uma voz em off que aparece, ou contando, ele faz toda a reconstrução lá do acontecimento através das fotos e tal, né, e dos relatos deles, mas não aparece eles, assim, contando aqueles acontecimentos, né. Então, eu achei bem legal, assim, eu até tô pensando, o semestre que vem eu vou oferecer uma disciplina de jornalismo e documentário, e eu tô pensando em trabalhar com esse filme porque... não tinha pensado ainda nisso, mas pensando em coisas que possam, talvez, libertar um pouco os nossos alunos para pensar para além daquele tipo de documentário que é só entrevistados, né, em primeiro plano, falando direto para a câmera e umas imagens de passagens e tal, porque é isso que o jornalismo faz e chama de documentário. É esse tipo de documentário que a gente produz lá dentro do nosso curso, como TCCs e tal. É tudo mais ou menos assim. Até o ano passado, tu fosse banca de um lá, nossa, a gente tava juntos numa banca, né? E aquele ali ainda tinha, assim, aquela performance que tinha lá e tal. Era o que rompia um pouco com mesma fórmula que o jornalismo vem produzindo, assim. E mesmo grandes jornalistas, assim, tipo, que eu considero uma grande jornalista, Eliane Brum tá fazendo documentário agora, faz isso. Aí eu penso, poxa, mas o que isso se diferencia de uma grande reportagem para TV, sabe? É muito, muito próximo, assim, tudo. E então... pensar em trazer outros elementos que possam ajudar na narrativa, ele não vem atrapalhar, ninguém vai... Eu não tô mentindo quando eu coloco, eu não tô escondendo a realidade quando eu coloco um elemento fantástico dentro do meu filme, como uma nave espacial, que é um container. Poxa, todo mundo sabe que aquilo ali é um elemento fantástico, né, de ficção e tal. Então, isso não atrapalha a minha narrativa, isso não atrapalha a história. Eu acho que o que fica evidente aqui nesse filme é que a gente consegue, depois de uma hora e meia que ele tem, mais ou menos, depois de uma hora e pouco de filme, a gente consegue fazer a reconstituição de todos aqueles fatos ali. Então, ele é, para mim, um produto jornalístico, assim, também. Ele consegue mostrar aquilo ali, mostrar um ponto de vista sobre aqueles fatos que acontecem ali. E o resto vem para ajudar na narrativa, para ajudar na reflexão, inclusive, que as pessoas podem fazer em cima dos acontecimentos realmente que são, né, que são... reais, enfim, né?
Fiquei um tanto em dúvida quanto ao final da história, assim, nos dois sentidos das histórias concorrentes, né? Porque você tem dentro desse tempo, então, factual, a preparação da bomba, né, para destruir Brasília, especialmente os monumentos lá políticos, e tem essa mensagem do futuro que anuncia, olha, os crimes foram... o Estado foi condenado, as vítimas serão ressarcidas, mas você tem que impedir um evento eletromagnético de acontecer, senão vai modificar o futuro. Fiquei com a impressão de que ele estava dizendo que a mensagem então seria de que esse evento vai destruir toda a possibilidade de um futuro em que as coisas podem ser melhores. Então, por mais que pareça que tem ali o momento assim, a justiça do futuro diz que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, mas nada vai ficar bem porque existe o passado continuamente interferindo, e interfere de fato por conta da bomba, né?
Mas tu pensou assim que... porque pelo que eu entendi, ele precisa ir lá interferir, mas ele não interfere. Tanto que depois ele tá lá no meio, ele tá alucinado lá, dando tiro no nada e tal. E depois aparecem os desenhos, né? Uhum. Da bomba caindo lá mesmo no Planalto Central. E aí eu penso que, na verdade, a bomba caiu.
Caiu
e que
caiu.
Se a bomba cai, ela inevitavelmente vai mudar o futuro. Então. Mas não diz que vai mudar pra... pior, né?
Não, mas eu fico pensando que pode ser para pior, porque se aquele tipo de Estado que consegue condenar os racistas não vai mais existir por conta desse evento eletromagnético, então a mensagem final é que não temos futuro, né? O futuro vai permanecer, um Estado racista, segregador e tudo mais, que acho que me parece muito o tom do filme. Não sei o que vocês acharam também, acho que a gente pode... dialogar com a nossa plateia e verificar quais foram as impressões que vocês tiveram também. O que vocês acham?
Na minha visão, na real, o futuro não era assim tão positivo. Tipo, eles até falam de ressarcir quem, tipo, tinha sido prejudicado, mas ao mesmo tempo ela fala como o clima tá todo errado e, tipo, a vanguarda cristã, ela fala, né? Tomou poder, então, tipo, o futuro eu não vejo ele positivo. Então, talvez a bomba possa mudar o futuro de um bom modo. Não sei.
E de alguma forma, a gente tem essa lógica de que a destruição, pela lógica da guerra, a destruição é sempre um elemento higienizador, né? Então, quem nunca, dentro dos discursos assim, sobre a política, falou assim, preciso destruir Brasília, destruir o Planalto, porque só assim a gente poderia resetar todo o tipo de corrupção que existe, como se Brasília e seus símbolos nacionais fossem exatamente a encarnação, né, de toda a ideia de corrupção, né, destruindo esses elementos, destruiria a corrupção em si, né.
É que ele é o símbolo disso, né, e é o espaço disso, digamos assim, no Brasil, então é simbólico. Imagina tu morar numa cidade que fica ali, muito do lado ali de todas as, né, o centro do poder do Brasil, e tu ser excluído daí, sabe?
Niemeyer tinha dito que... Acho que não sei se foi recente a observação dele, mas ele disse que se arrependeu de ter feito o desenho de Brasília com, como se fosse um avião, que devia ter feito um camburão.
Sério? É. Eu não sabia que ele tinha falado isso, mas tá justo. Mas é que Brasília tem isso, né? É uma cidade estranha, assim, né? Tu esteve lá. É muito estranho aquilo, sabe? É uma cidade muito estranha, assim. E aí tu tá lá e não tá lá e não poder tá lá, sabe? Porque tu foi excluído, tá, não precisa, não é efetivamente um passaporte, mas as pessoas não vão se sentir à vontade lá. Brasília não é uma cidade para fazer ninguém se sentir à vontade. Eu adorei conhecer Brasília, mas ela não é uma cidade que te acolhe. Não é, ela é uma coisa estranha que só tem uns prédios estranhos. Ela não tem cara de cidade. Não te locomove a pé lá. Ela não tem uma cara de cidade, lugares de integração entre as pessoas. Aí aquelas super quadras, que daí tudo é ali. Aí tu não sai da quadra. Aí tu convive dentro de uma quadra. E ela é estranha, né?
É um projeto que de alguma forma já erradica
o convívio entre as pessoas.
Social.
Todas, né?
E por conta dessa limitação do transporte também. Acaba impedindo a
e é tudo distante, é tudo afastado, é muito estranho, assim. E ele fez um outro filme agora, lá em Brasília, né, ou tá fazendo
Não foi lançado ainda.
Não foi ainda, tô louca pra ver, mas acho que pode ser bacana, assim. E... Mas realmente, né, é um filme que realmente... Ele nos deixa várias... É muito de tentar pensar numa subversão do status quo mesmo, né? De mudar o que está por aí, né? É um manifesto mesmo das classes populares feito por dentro, né? Isso é que é bacana, assim. Ele não é uma pessoa que ele vai lá e... Ah, que legal essa realidade, vou contar essa história. Não, ele é uma pessoa de lá. Ele está fazendo filme não com atores, ele está fazendo filme com pessoas de lá mesmo, que estão contando essas histórias, que estão usando as palavras que eles costumam usar no seu dia a dia. E acho que isso é uma das coisas que a maioria dos... Que a maioria não, mas que muitos cineastas estão fazendo agora, né? No meu doutorado também eu estudei um outro cineasta que também faz isso, que é o Pedro Costa, um português. Ele também faz isso, assim, ele vai para... dentro das comunidades, e ele meio que deixa fluir, assim, as coisas. De vez em quando ele coloca alguns elementos, só que não assim de ficção, mas ele coloca alguns elementos que possam dar alguma ideia narrativa, assim, de continuidade e tal. Mas ele também não trabalha com atores mais, já trabalhou, mas agora ele não trabalha mais com atores, trabalha com pessoas da comunidade, deixa aquelas pessoas falarem sobre a sua própria história, não entrega um roteiro para que as pessoas decorem falas, não tem nada disso, assim, é bem... E acho que isso é uma tendência, assim, não sei se tu acha que é uma tendência ou se eu é que tô estudando muito esses... cineastas que estão fazendo esse intercâmbio, digamos assim, estão trabalhando nessa fronteira, assim, ou...
Mas me parece uma estratégia muito válida para dar ressonância a alguns aspectos desse mundo, digamos, real, entre muitas aspas, né? Na estratégia do Adirley, né, a gente tem essa montagem com um tempo futuro, né, que não existe, mas para dar uma ressonância a um aspecto crítico muito importante, né, que tem a ver com o racismo, com o domínio da polícia, o que a polícia faz em relação às pessoas, né, e daí esse toque de aspectos distópicos, como a polícia do bem-estar social, que remete a aspectos lá de 1984, né, do George Orwell, né, que todos tinham Ministério do Amor, Ministério da Paz, né, que é totalmente o inverso, né. Então, quando eu ouço a ideia de a polícia do bem-estar social, a gente já está de frente de um universo que sabemos que não é positivo para os pobres, para os excluídos, para as minorias de um modo geral, né? Ele sempre vai ser ostensivo. Uhum. E essa polícia, ela só está protegendo os ricos, né? Como boa parte das ficções distópicas nos apresentam, né? Então, algumas histórias até elas acabam se construindo com base nessa verticalização das relações, né? Existe um espaço superior, que é habitado pelos ricos, e um espaço inferior, que é pelos pobres, né? Se a gente pensa em Metrópolis, do Fritz Lang, né, a gente já tem isso. Uhum. Mas se a gente pensa em filmes, até blockbusters, como Elysium, né, a gente tem lá uma estação espacial que sobrevoa a Terra, e só os ricos que têm a possibilidade de ter imortalidade permanecem lá, né? Nos escombros, na sujeira, numa terra devastada, estão os pobres, que não têm possibilidade de acesso, passaportes, né? Uhum. Para esses lugares, né? É como se, por meio da linguagem dessa ficção científica, né, que é segregadora, estivesse falando efetivamente de algo que é muito real, né? Uhum. Que é a segregação social nesses espaços, especialmente no espaço de Brasília, né? Nessa relação da cidade satélite de Ceilândia com esse núcleo, né?
Até aqui, né, a gente vê isso um pouco, né? A gente vê isso, claro que em muito menor proporção, mas também tem isso, também tem o Floripa continente, Floripa ilha, uhum. assim, né? A gente mora numa ilha. E é cruel, assim, mas existe isso aqui. Claro que não tão... talvez a disparidade seja menor, não sei se é menor também, mas talvez. Mas eu acho que isso acaba acontecendo em todos os lugares, né? As grandes metrópoles também são assim. São Paulo também, os bairros, tem bairros para todas as classes sociais lá, né? Acho que mostra uma realidade que é uma realidade brasileira, assim. Esse negócio da segregação mesmo, de ter lugares para ricos, lugares para pobres, né? Não sei se...
Vocês querem fazer mais perguntas para a Flávia, aproveitar esse momento, fazer outros comentários também, inquietações que tiveram em relação ao filme? Então a gente fica por aqui. Obrigado, Flávia.
Obrigada,
pela participação.
Imagina,
espero que
agradeço.
Você possa contribuir conosco em outras ocasiões. Obrigado
sim,
pela presença
bom,
de vocês.
Gosto.
Espero que continue acompanhando nossa programação pela página do Facebook, pela página oficial. Se quiserem certificação, entre em contato conosco depois.